Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, a vocês que participam, rezam conosco nesta manhã de quarta-feira, a 30ª semana do tempo comum. A mesa da palavra continua a trazer para nós a leitura da carta de São Paulo aos Romanos. O nosso salmo responsorial é o de número 12. E continuamos a ler, a meditar na mesa da palavra o evangelista São Lucas no dia de hoje. E é interessante que São Lucas, coloca Jesus no caminho para Jerusalém. É muito interessante esse objetivo de Lucas. Lucas sempre quer colocar Jesus a caminho de Jerusalém. Esse caminho significa processo, passagem, transição e conversão. Caminho esse que também nós somos chamados a percorrer junto com Ele, com Jesus. O Senhor precisou passar por este caminho e pela porta estreita que se encontra no fim dele, não por ele, mas por nós. Assim, esse caminho é um processo de aprendizagem a cada passo que vai sendo dado. Como vimos no início do Evangelho de hoje, veja que interessante, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Ao mesmo tempo em que ensina, ele vai mostrando o caminho para a salvação. Podemos nos perguntar, em que consiste esse caminho para a salvação? São Lucas coloca que esse caminho consiste na prática da justiça. E a prática da justiça é algo desafiador, que vai entrando no caminho de cada um de nós. As portas, os nossos laços com Deus, a nossa oração. E esse caminho exige também renúncias, despojamentos, dedicação e empenho, luta em defesa da vida, dos doentes, dos oprimidos. É a síntese, podemos assim chamar, que se dará em Jerusalém, final do caminho e da missão de Jesus neste mundo. E o início da nossa missão é o mistério pascal. Os que trilham ou desejam trilhar esse caminho é porque desejam a salvação. E é interessante que alguém neste caminho perguntou a Jesus se é verdade que são poucos os que se salvam. O Senhor não respondeu se são poucos ou muitos, mas deu importantes recomendações para que cada um, cada uma, na sua caminhada, vai se esforçando, vai criando esse entregar-se na palma da mão de Deus. E esse caminho é comparado a uma porta estreita. E é significativa a imagem da porta. Ela aparece em várias passagens bíblicas, a porta das ovelhas, do pórtico de Salomão e tantas outras referências, diretas ou indiretas, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Porta sempre lembra passagem, transposição de um estágio para outro. Como é gostoso a gente chegar numa casa e ter as portas abertas. Como é triste alguém fechar as portas para a gente. Porta que conduz ao reino dos céus, a salvação. É uma porta estreita. Por que será que é estreita? Porque exige de nós renúncias, despojamentos, entrega, se lançar-se na missão. Porque com muitas bagagens, acúmulo de coisas, não conseguiremos passar por esta porta. É preciso antes ir se despojando, ir se desapegando de tantas coisas que durante os anos da nossa vida vamos acumulando. Coisas materiais ou simbólicas, como por exemplo, bens materiais, poderes, títulos, cargos e tantas outras coisas. E atrás disso também, muitas vezes carregamos mágoas, rancores, vaidade, prepotência, enfim, precisamos nos despojar de tudo isso para que possamos entrar nessa porta estreita. E quando a pessoa vai sendo carregada dessas coisas, a porta larga representa as facilidades, as promessas mirabolantes e tentadoras, enfim, um caminho que não leva a lugar nenhum. Temos que rezar, pedir sempre que o Senhor nos livre de pessoas perversas que praticam injustiças, que lesaram seus semelhantes. Essas não serão reconhecidas diante de Deus, afirma o Evangelho de hoje. Nesse sentido, pode ser que pessoas que talvez nem oraram, pessoas que muitas vezes não tinham práticas religiosas, mas traziam dentro de si uma justiça profunda, um carinho, um respeito, essas pessoas serão profundamente reconhecidas por Deus. Daí, diz o evangelista, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Para que isso ocorra, é preciso, além do esforço, deixar-se guiar pelo Espírito, como nos fala São Paulo na carta aos Romanos, que ouvimos hoje. Quando nos deixamos guiar pelo Espírito, ele vem em nosso socorro, na nossa fraqueza, e esse mesmo Espírito nos fortalece para que a gente não desanime nesse árduo caminho do seguimento de Jesus. Esse mesmo Espírito vai nos dando força na missão, no seguimento a Jesus de Nazaré. Que essa Eucaristia de hoje possa renovar esse Espírito para que ele possa fortalecer em nós esse amor no seguimento de Jesus de Nazaré. Assim seja. Amém.